Olá, bem-vindos ao PT Podcast. Eu sou o Duarte Feliz Grilo. Temos aqui o Dido Rodrigues também, como sempre.
Do outro lado.
Exatamente. E temos o convidado, o Neves da Silva, que é um dos organizadores da conferência Shift, que vai decorrer em Lisboa nos dias 28 e 29 de dezembro. Bem-vindo, Hugo. Obrigado por ter aceitado o convite.
Olá, boa tarde. Obrigado pelo vosso convite. É uma honra poder participar no PT Podcast e poder falar sobre a Shift.
Ótimo. Muito obrigado a nós. E mais uma vez. Vamos começar já, não é? Para não demorar.
Sim, sim,
já que seguiste, falaste logo no falar da Shift, queres apresentar a Shift?
Exato, o que é a Shift?
Sim, assim, eu vou tentar explicar a Shift como apresento a Shift aos meus amigos. A Shift basicamente pretende ser uma conferência internacional sobre tecnologia, a par do que já passa lá fora, tal como a Lyft ou como a Reboot, uma conferência onde se possa abordar não só as implicações que a tecnologia tem nos nossos dias, porque nós nunca tivemos tão submerso em tecnologia, ou seja, nós não temos com tecnologia desde o momento em que acordamos até o momento em que nos deitamos, trabalhamos o dia inteiro e vivemos as nossas vidas rodeadas de tecnologia, e por isso a tecnologia tem cada vez um maior impacto nas nossas vidas. Mas, por outro lado, apesar de toda essa tecnologia, há muitas pessoas e muitas situações em que a tecnologia não é utilizada da forma como poderia ser, ou seja, provavelmente a tecnologia poderia ajudar numa série de situações que não ajuda, porque as pessoas ainda não têm noção da sua potencialidade, das suas potencialidades. O objetivo da Shift é mesmo criar um espaço informal onde se possa falar abertamente e sobre a tecnologia, partilhar ideias, partilhar experiências, para percebermos onde é que vamos, com a tecnologia toda que temos, que soluções é que podemos encontrar para facilitar as nossas vidas, etc.
E pegando nesse ponto da tecnologia não ser usada tão bem como podia ser, talvez se prenda um pouco com a resistência natural das pessoas à tecnologia, é que tem que sempre que aprender qualquer coisa e as pessoas, bem, são preguiçosas.
Sim.
Achas que o povo português é resistente à mudança?
Acho que sim, acho que bastante, bastante. E acho que sobretudo o português, não é, na maior parte das vezes, não é proativo no sentido de procurar coisas novas. Ou seja, eu posso dar um exemplo muito concreto. Eu há poucos, sei lá, duas semanas, tive uma conversa com alguém que programa, e que mostrei-lhe o meu blog e mostrei-lhe a integração com o Flickr, e a pergunta dele foi: o que é o Flickr?
Pois. Pois.
E é um bocado isso que eu acho que se passa, ou seja, ou as coisas vêm ter contigo, ou a tecnologia vem ter contigo, sei lá, por exemplo, e os telemóveis são um bom exemplo disso, com as campanhas massivas de comunicação que há sobre os telemóveis, sobre os novos telemóveis. As pessoas, com essa informação toda vem ter com eles, as pessoas facilmente compram essas novas funcionalidades e muitas vezes funcionalidades que não são assim tão importantes quanto isso.
E que muitas vezes nem as usam.
E muitas vezes as usam, mas fazem questão de ter o último gadget só para dizer que o têm. Mas se calhar depois têm uma panóplia de novas tecnologias que lhes poderia facilitar do dia-a-dia e que eles não as usam porque simplesmente também não vão à procura delas. Porque elas não vêm ter com eles.
Exato. E as pessoas, desconhecendo, não fazem ideia de como é que aquilo pode lhes facilitar a vida, não é?
Exatamente. É também um bocado esse o princípio de organizar a Shift em Portugal, porque eu confesso que sou fã da Lyft, mas, por exemplo, é uma experiência de quem vai a conferências internacionais lá fora, que os portugueses participam um pouco em eventos desta natureza. Talvez pela nossa limitada atividade financeira, talvez por falta de interesse, mas a verdade é que normalmente há 3, 4 portugueses em conferências internacionais de novas tecnologias, quando há depois não sei quantos representantes franceses, espanhóis, etc. E foi um bocado também nessa perspectiva que eu, conjuntamente com o Pedro Custódio, inicialmente com o André Ribeirinho e agora mais tarde com o Bruno Figueiredo, pensámos que seria importante trazer Montanha a Maomé, já que Maomé não vai à montanha e não vai lá fora a perceber aquilo que se passa no resto do mundo, as mudanças que estão a acontecer. Então vamos tentar trazer isso para Portugal e tentar realizar um espaço informal onde possamos trazer toda esta informação nova, toda esta discussão informal sobre o papel das novas tecnologias para Portugal, para que as pessoas possam efetivamente ir e não ter desculpa que tem que pagar mais uma viagem de avião para ir a Genebra, ou para ir a Copenhague, etc.
E assim respondeste à segunda pergunta, não é?
Sim.
Mas já agora eu devia ter perguntado isto logo no início. Pá. Apresenta-te, pá, por favor.
Peço desculpa.
Sim, a ti e quem quiseres também, os teus colegas organizadores.
Ok, então se calhar é mais fácil explicar a organização da Shift.
Okay.
Portanto, para isso, se calhar. Ou melhor ainda, eu vou explicar como é que surgiu a ideia da Shift e quem é que é atualmente a organização. A ideia da Shift começou através de uma conversa informal entre eu próprio, o Pedro Custódio e o André Ribeirinho na Lyft, que foi uma conferência que foi organizada em setembro, em fevereiro, em Genebra.
Uhum.
Eu não conhecia o Pedro e o André, e encontrámos-nos lá, e às tantas, numa conversa informal, começámos a pensar, mas porquê é que não organizamos uma coisa deste género em Portugal? E os três acabámos por fazer um post nesse dia nos nossos blogs sobre essa eventualidade, e a verdade é que tivemos alguns comentários incentivamos a organizar essa conferência em Portugal. Então,
Daí vai a ideia.
daí veio a ideia, nós amadurecemos a ideia e então lançámos mãos à obra e montámos a Shift. Sendo que, por motivos diversos, o André Garinho não pôde tomar um lugar tão presente como gostava na organização da Shift. Fiquei eu e o Pedro e depois, posteriormente, o Bruno Figueiredo, que é o presidente da Associação Portuguesa de Profissionais de Disabilidade, que nos deu foi um reforço importantíssimo, sobretudo nós vamos ter uma parte de usabilidade e de acessibilidade
Os
na
workshops.
conferência muito rica. Não só os workshops, mas as próprias intervenções do Bill Scott, do Peter Merholz, etc., acho eu, vão ser intervenções muito interessantes na própria conferência.
Isso leva a outra pergunta, então. Quem é que lá vai estar?
Em
Dos
termos de
speakers.
programa, o que é que destacas
Exato.
e
O que é que está, exatamente?
quem é que lá vai estar? Eu acho que temos, assim, para começar, antes de dizer quem é que lá está, convém dizer quais são os cinco temas principais que nós escolhemos para esta iniciativa, para este ano. Isto porque nós esperamos que ela não seja só um evento deste ano, que possa haver mais se possa voltar a repetir para o ano.
Sim, exato.
Então, este ano, os cinco temas principais são a relação entre as pessoas e a tecnologia, e aqui na perspectiva tanto o que é que a tecnologia pode fazer pelas pessoas, mas também na perspectiva de que cada vez mais as pessoas têm que estar no centro da tecnologia quando nós estamos a conceber e
Conceber,
desenvolver
sim.
tecnologia. Ou seja, um bocado user-centric applications, ou seja, pensar o utilizador como fator-chave nas aplicações. Depois temos um segundo tema, gestão do conhecimento, quando os blogs, as wikis, etc., esse papel importante que estas novas formas de comunicação têm na gestão da informação e na gestão do conhecimento. Depois as novas formas de economia causadas pela introdução da tecnologia, os blogs e as novas formas de participação cívica. E por último, liberdade e privacidade nos meios digitais.
Isso é no segundo dia mais? Ou não estão a fazer essa distinção?
Mais ou menos, em princípio eles vão estar agrupados por dias, e sim, as liberdades e privacidade em princípio estarão mais no segundo dia, tal como os blogs e novas formas de participação cívica. E isto leva-me a responder à tua pergunta. Por exemplo, na parte da gestão de conhecimento nós vamos ter o Martin Roll e a Lilia Efimova, que são duas pessoas internacionais muito especialistas nesta área de gestão do conhecimento, da utilização destas novas ferramentas, wikis e blogs, não só no uso pessoal, mas também no uso profissional. Depois temos alguns portugueses importantes, como o António Câmara da iDreams, um bocado para reforçar também aquela parte de inovação que existe em Portugal e que muitas vezes esquece. A parte, por exemplo, dos blogs e o jornalismo participativo, ou jornalismo cidadãos, temos um painel muito interessante que foi organizado pelo provedor do DN, o José Carlos Abrantes, em que, em princípio, vai contar com a presença do António Granado, do Público, do Eduardo Sintra Torres,
Joaquim Vieira,
da Carla Martins,
Telmo.
etc. Vai ser, no nosso entender, achamos que vai ser um painel muito interessante para discutir aqui qual é o papel dos blogs face ao jornalismo, etc. Depois, por exemplo, relacionado com as liberdades e direitos neste mundo digital, vamos ter o Daniel Bryan, coordenador da Electronic Frontier Foundation.
Sim.
E depois, por exemplo, vamos ter o Luke W., que o nome dele é bastante complicado, por isso eu digo
Look,
só Luke
pois.
W., que é o designer principal da Yahoo, que vai ter uma intervenção, espero eu, muito importante na parte de usabilidade. Vamos ter também o Bill Scott e o Peter Merholz, etc. Eu acho que é um naipe muito bom de oradores para
Adoradores.
este nosso primeiro ano.
E já agora, quão difícil foi encontrar esta gente toda para falar?
Eu acho que uma das vantagens desta organização tripartida é o facto de cada um de nós ter algumas referências um bocadinho mais na nossa área. Pronto, porque provavelmente o Bruno domina mais a área de usabilidade, etc. O Pedro tem uma visão mais geral, mas conhece muita gente do outro lado da área das liberdades e direitos, e também do lado do open source, etc. E eu mais no ponto de vista da gestão do conhecimento, dos blogs, dos wikis. Então, quer dizer, não, por um lado não foi fácil, mas acabou por ser menos difícil do que poderia ser se não houvesse esta competência tripartida.
E em termos de adesão de inscrições do público, está a ser um sucesso? Dias da.
Relativo, relativo. Se me derem o segundo, digo-vos mais ou menos. Nós quando iniciámos a organização da conferência, para nós o número de participantes que iriam aderir à Shift era algo que nós não tínhamos muito bem a noção. Será que vão ser 200? Será que vão ser 300? Será que vão ser 100? E rapidamente decidimos que se nós conseguíssemos ter 100 pessoas, para nós era um bom número, sendo que não era o desejável, mas para uma primeira versão. Não, era um bom número para começar, tendo em conta que estamos a falar de uma conferência para todos os efeitos muito especialista, apesar de não ser a nossa ideia. A nossa ideia não era tanto fazer uma conferência virada só para pessoas apaixonadas por tecnologia e que trabalhassem com a tecnologia, mas fazer também para a sociedade em geral, para que pessoas de outras áreas, de sociologia e de economia, pudessem estar presentes e pudessem também perceber este impacto
no
da
fundo,
tecnologia.
No fundo, para os utilizadores.
Os utilizadores, exatamente. Esse era o nosso espírito. Nós estamos a contar neste momento, poucos dias da conferência, estamos a pensar em ter uma média de 150 pessoas.
Nada mal.
Cerca de 50 pessoas, mais depois os oradores e jornalistas, provavelmente. Talvez possa ficar um pouco abaixo, mas eu diria que entre 120 e 150 pessoas é esse o número esperado neste momento.
E já começaram a chegar oradores, certo?
Já começaram a chegar, exatamente.
Antes da hora. Era passar uns dias de férias.
Exatamente. O que se faz muito nestas situações, muitas vezes, é aproveitar e tirar uns dias antes ou uns dias depois para conhecer uma cidade que muitas vezes não se conhece. E no nosso caso, nós tentámos também reforçar esse papel. Ou seja, foi claramente um dos argumentos que nós utilizámos para convidar alguns oradores. Foi, venham a Lisboa e aproveitem. Não venham só à conferência, mas aproveitem para conhecer esta fantástica cidade que é Lisboa. Muitos deles não conhecem e tinham curiosidade de conhecer. E por isso acabou por ser um argumento, em muitos casos, um argumento que funcionou.
E também, infelizmente, eles parecem que estão a apanhar chuva neste momento, não é?
Mas, pois, é verdade.
Não se pode ter tudo. E já agora, sobre os patrocinadores, foi complicado arranjá-los?
Foi mais ou menos complicado, sim. Eu acho que quem organiza a conferência em Portugal tem esta noção de que não é tão fácil quanto se poderia pensar organizar conferências e conseguir apoios, mas felizmente conseguiu-se aquilo que era necessário para que a conferência pudesse realmente concretizar-se, e em princípio, quinta e sexta-feira, nós estaremos para que ela se concretize e que seja um sucesso, esperamos nós.
E o que esperam realmente no fim da conferência? O que é que esperam poder dizer que ela obteve ou que venha a obter ainda, assim, a médio e curto prazo?
Para nós será um sucesso. Eu acho que, desde que haja participação entre as pessoas, desde que haja conversa entre as pessoas, desde o início que nós tentámos forçar esta ideia, e eu espero que quer os participantes, quer os oradores tenham isso em mente, é que nós não queremos uma daquelas conferências formais, normalmente internacionais, mas também alguns nacionais assim, em que as pessoas vestem o melhor fato, vão para lá, sentam-se, há uma pessoa expert a falar, em que eu ouço, no final ele vai embora, e nós temos ali o dia todo em que não há uma verdadeira interação entre as pessoas. Nós queremos falar disso, nós queremos é uma coisa muito informal, nós queremos que os oradores cheguem e tenham intervenções que apelem à participação, que as próprias pessoas sintam vontade de participar, de colocar questões, de se sentirem necessidade de fazer uma pergunta meio que façam, e sobretudo que entre intervenções que as pessoas tenham a vontade de ter com os oradores e fazer uma pergunta ou de apresentar o seu argumento. Imagino-se que não concordam com aquilo que foi explicado ou que foi apresentado pelo orador, que vão ter com ele no intervalo e digam: eu não concordo consigo, eu acho que a sua opinião não faz sentido, por isto e por isto e por isto.
E se for nós possível, resolver claramente...
isto
lá fora.
Exatamente. Quer dizer, não chega a esse limite. Mas o objetivo é claramente é que haja discussão saudável, mas que haja discussão, que as pessoas falem umas com as outras. Que seja claramente um ambiente formal, tal como nós estivéssemos numa mesa de café, num café qualquer em Lisboa, a conversar sobre tecnologia, que seja mais ou menos isso, e que nós possamos aproveitar o facto de termos cá cerca de 20 personalidades internacionais, muitas delas uns gurus a nível mundial, e possamos aproveitar e beber do conhecimento deles e também tentar os nossos pontos de vista, porque às vezes pode haver pessoas com um ponto de vista contraditórios, mas muito válidos, e que se calhar pode gerar com discussões muito interessantes. É mais uma terceira série. O nosso sucesso é sobretudo, ou depende sobretudo disso, de conseguirmos que haja uma verdadeira discussão sobre a tecnologia.
E se houver pessoas que ainda se desejam inscrever para a Shift, onde é que o podem fazer? Como o podem fazer nestes dias? Ainda há inscrições?
Sim, ainda há.
E onde é que depois vai decorrer também?
Então, assim, primeiro, a Shift vai decorrer no edifício da Reitoria, da Universidade Nova de Lisboa, em Campo Lida. Para quem conhecer minimamente Lisboa...
Jorge Mateus, fica... o arquiteto Jorge Mateus.
Exatamente, e fica atrás da mesquita, fica mais ou menos atrás da mesquita e atrás do Hospital dos Santos, junto a Campo Lida.
É mais ou menos ao lado daquela avenida que segue para a Praça de Espanha.
Exatamente. Ele fica ali um bocadinho escondido, mas é
fica no muro.
Exatamente, e o edifício em si é difícil não se visualizar. Quem for ao site consegue claramente ver o mapa onde é que é a localização concreta do edifício da reitoria. Mas, perguntar...
Quantas inscrições de última hora?
Inscrições,
sim, como?
Elas continuam abertas, basta ir ao site e depois, do lado direito, existe um linkzinho para o formulário de inscrições. E salvo erro, até no mínimo quarta-feira elas estarão abertas.
Que é o dia anterior ao início.
O dia anterior.
E não há inscrições de última hora, que a pessoa chega lá e inscreve-se. isso é mais complicado.
Não tenho certeza sobre isso e por isso aconselharia as pessoas a não arriscarem, deixarem para o próprio dia escreverem-se.
Ok. Mais, queres ressalvar mais alguma coisa?
Não, talvez só dizer que há uma informação importante, é que esta conferência surge na sequência, como já tinha dito, da LIFTA, que acontece em fevereiro, e da Reboot, que é a mãe destas duas conferências, que acontece normalmente em junho, que já teve outras edições anteriormente. E existe já a ideia de criar uma espécie de associação entre conferências, uma vez que a LIFTA acontece em fevereiro, a Reboot acontece normalmente em junho, e a SHIFT, e os podcasts mais versões, mais edições, acontecerá em setembro, e a objetiva é que, como cliente, deixar conversas de um ano para o outro é muito tempo. O objetivo é que as conversas se passem de uma conferência para outra, ou seja, que, por exemplo, as questões que fiquem pendentes, as questões que fiquem no ar no fim da SHIFT, possam ser retomadas em fevereiro na LIFT, e da LIFT passem para a Reboot, e para o ano voltem à SHIFT, e aquilo que ficar de Reboot passe para a SHIFT. E arranjar aqui
uma rede
de conferências, até porque elas acabam por abranger públicos diferentes, enquanto a Reboot abrange, apesar de ser já muito mais internacional, abrange sobretudo o público do Norte da Europa, a LIFT abrange público da Europa Central e também de França e Itália, e o nosso objetivo é que a SHIFT conseguisse abranger as pessoas de Portugal, também os espanhóis e, por não, os interessados que querem vir do Brasil.
Bem visto.
E precisamos partilhar conhecimentos. Até porque a qualidade do Brasil em termos tecnológicos é uma coisa gigantesca.
Pois é.
E por isso era algo muito interessante para nós. E nós vamos ter um representante também do Ministério da Cultura Brasileiro para falar sobre direitos digitais.
Ah, não vou falar sobre o open
não,
source.
Não, para falar sobre direitos digitais, por causa de ele estar a tentar defender Creative Commons na produção musical. Também é algo inovador. Acho que vai ser uma participação bem interessante.
Eu estou bastante curioso, por acaso, para toda a conferência.
Pronto, eu acho que está apresentada a SHIFT.
Muito
então, obrigado
por
ter vindo aqui falar connosco. Desejamos as maiores felicidades e o maior sucesso para a quinta e sexta-feira e que para o ano ela volte ainda mais, em mais força, não é?
Sim,
que já esteja
a nova versão.
Que exploda e que daqui se chegue à SHIFT 2 rapidamente.
Esperemos que haja uma próxima edição. Que sim.
Ok. Então,
obrigado.
Nada, obrigado.
Então, obrigado nós.
E se calhar o PT Podcast também fica por aqui. É um programa curto, tem 20 e poucos minutos. Mas espero que tenham ficado com uma boa ideia sobre o que vai ser a SHIFT.
E com uma curiosidade para
ir. E se não for este ano, quem sabe para o ano? Esperemos nós.
Sim.
E acho que é tudo, David. Mais
alguma coisa? Não, são as despedidas. Acho que estamos feitos. Estamos com o programa pronto hoje.
Hoje é curto. É assim que o pessoal gosta.
Exato.
Hugo, mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado.
Até quinta.
Até quinta.
E David, um grande abraço, pá, obrigado
por
ter estado e até. A gente vai falando, não é?
Até um dia destes.
Adeus.
Obrigado. Um abraço. Se alguma coisa.
Ok, obrigado.
Está bem? Obrigado.
Ok, obrigadíssimo.
Obrigado.
Um abraço. Tchau.